Boa noite, Paulo Portas. Vamos a isto, começando pela sua interpretação do sentido do voto dos imigrantes nas eleições 10 de março.
Eu acho que aquela pergunta é legítima. Os imigrantes votam no partido que é contra os imigrantes. Vi muitas análises. Acho que é perfeitamente possível que a família de cá tenha dito algumas coisas sobre a nossa situação e a família de lá tenha refletido coisas que acontecem noutros países. É perfeitamente possível que houvesse desagrado com o funcionamento de serviços que são importantes para os emigrantes. É perfeitamente possível que o facto de os partidos populistas usarem muito a chamada TikTokização da política tenha também tido a sua influência. Mas dito isto, há dois fatores que eu acho que valia a pena meditar com alguma precisão. Onde é que, como sabe, os populistas venceram no círculo da Europa ficaram em segundo, depois da AD, no círculo fora da Europa. E eu queria chamar a atenção para dois fatores. Se nós olharmos para os resultados cuja origem geográfica é detetável, é possível perceber o seguinte: ganharam onde o Islão é a questão fundamental do problema da imigração. E ganharam onde existem organizações religiosas no Brasil que têm hoje uma influência enorme na política brasileira, combatem a Igreja Católica todos os dias e conseguiram uma penetração muito importante. É preciso que as pessoas tenham a noção de que no Brasil 25% do Congresso é filiado ou próximo de organizações religiosas, a que eu não chamo igrejas, tenho demasiado respeito pela noção e conceito de igreja, mas que alguns dizem ser seitas, outros organizações não transparentes. Bom, e nesse sentido, veja bem, começando por fora da Europa, ganham onde o bolsonarismo é muito forte e o bolsonarismo é essencialmente apoiado por essas seitas ou organizações que usam o nome da religião e têm hoje uma enorme malha territorial. Perdem, por exemplo, em São Paulo, que é o coração da economia do Brasil. É um fator a que vamos ter que nos habituar. Na política portuguesa haverá, a partir de agora, gente cuja primeira lealdade são essas organizações, repito, aqui eu não chamo igrejas, mas tentam chamar-se igrejas. O segundo ponto tem a ver com a Europa e é mais delicado ainda, porque eu aqui há uns anos lembro perfeitamente de um trabalhador português com quem eu estava a conversar, me ter dito: olha, eu sempre votei à esquerda porque achava que estavam mais próximos do trabalhador, mas viver na periferia de Paris, ir levar à escola a minha filha e perceber que na escola dela há quase tantas raparigas com véu como as raparigas em estilo ocidental e ainda para mais francês, eu acho que isto está a ficar perigoso. Bom, nunca mais me esqueci disto. Também não me esqueci de perceber no México, onde trabalhei, uma coisa interessante e que não é politicamente correta. Muitos dos imigrantes mexicanos nos Estados Unidos, já integrados,
já lá a viverem,
não gostam muito dos novos migrantes. Porque lhes lembram o passado, porque já se sentem integrados, porque não têm uma atitude comunitarista, querem a ser americanos com a sua própria língua ou bilíngues. E, portanto, só pessoas muito cândidas é que acham que a natureza humana é sempre boa. A natureza humana tem instintos bons e outros
O problema da bons. Natureza humana é sermos humanos.
A esquerda é que acredita muito no Rousseau e no bom selvagem, mas, objetivamente, os grandes desastres da história foram feitos com adesão de massas, portanto. O que é que eu quero dizer com isto? Na Europa Central, periferia de Paris, na Suíça, onde até fazem referendos sobre a altura que um minareto pode ter, e em nenhuma circunstância ser a construção mais alta de uma sociedade, de uma cidade.
Sim.
Na Bélgica, na Holanda, não noutros países bastante mais tranquilos, onde a questão é uma questão cultural, com o Islão, e não tanto da imigração, ganharam. E, portanto, eu queria apenas juntar, eu acho, já tenho dito aqui muitas vezes, a Europa não pode prescindir de imigração porque está velha e a sua economia colapsa sem o contributo de migrantes, mas tem que ter uma atitude relativamente a exigir o respeito pelos valores europeus a quem acha, por exemplo, que o Corão está por cima de tudo e que pode não os respeitar. Isso não é possível, não é aceitável democraticamente.
Claro. Paulo Portas, estaremos por dias a conhecer o novo governo, já está a ser preparado, que vai herdar estas previsões de crescimento bastante simpáticas, conhecidas esta semana pelo Banco de Portugal.
Objetivamente, é um bom sinal para a economia que em 2024 possa acontecer o mesmo que em 2023. Nós falámos aqui muitas vezes disso. Ou seja, Portugal e Espanha, por fatores que não têm muito a ver com políticas dos governos, e portanto que são independentes da própria mudança de governo, crescerem acima da zona euro. A zona euro no ano passado cresceu 0,5%, coisa modesta, Portugal 2,3% e Espanha 2,5%. E eu disse aqui desde o início do ano, acho que em 2024 pode acontecer o mesmo, talvez com números ligeiramente mais baixos. Se não houver nenhuma crise global, para além daquelas três que já conhecemos, Ucrânia, Médio Oriente, Mar Vermelho, que têm impactos diferentes. Mas se não houver nenhuma crise global nova, nós já aprendemos a navegar nas crises que existem. E, portanto, é possível. Porque é que Portugal, vamos lá ver, qual é a revisão que o Banco de Portugal faz? Eu sempre achei muito pessimista a previsão de 1,2% e passa para 2%, não é uma revisão pequena. Como é que eles analisam essa mudança? Essencialmente consumo privado, que representa 2/3 do nosso PIB, quase, que passa de 1% para 2,1% de crescimento. E um pouco mais de investimento, que passa de 2,4% para 3,6%, se me não engano, e que tem a ver com a fase de execução da chamada bazuca. Independentemente dela estar certa ou estar errada quanto à sua equação fundamental, nós só temos uma opção que é executar. E isso tem um peso significativo no nosso crescimento. E, finalmente, as exportações. Eu aí acho que dependem tanto de nós como de fatores que nós não controlamos, nomeadamente em termos da política global, e o desemprego que, naturalmente, havendo mais investimento, reduz um bocadinho. Neste sentido, eu acho que são bons sinais para a economia portuguesa, confirmam muitas vezes o que aqui dissemos, mas uma coisa é uma margem de manobra, que eu acho que pode existir, outra coisa é dizer-se que há folgas, porque um país que tem 100% de dívida pública e que, não se esqueça que 81% da redução da dívida pública foi devido à inflação, que fez subir o PIB e baixar a percentagem da dívida. Não teremos agora a ajuda tão substancial desse fator perverso, dessa ironia perversa da inflação. E, portanto, dizer que há folga é não olhar, apesar de tudo, para uma dívida que ainda é pesada e que nós temos que ir reduzindo. Eu achei que o governador, sobretudo na parte das respostas, atirou-se ligeiramente para fora de pé, insinuando que o novo governo, que ele ainda não conhece, não estaria a levar em linha de conta as novas regras fiscais e orçamentais da União Europeia. E qualquer pessoa com atenção à política europeia conhece. E, portanto, mantém-se a regra da dívida, mantém-se a regra do déficit e depois são acrescentadas uma negociação entre a Comissão e os Estados, a necessidade de reduzir a dívida pública 1% ao ano e um conceito limitativo da expansão da despesa descontada de um conjunto de fatores. E, portanto, toda a gente conhece isso e, certamente, se há um adquirido bom na política portuguesa é o consenso sobre a necessidade de manter estabilidade orçamental.
Já lá vamos à parte do próprio conflito, ou do conflito em si, entre a Rússia e a Ucrânia. Para já, o ataque de sexta-feira em Moscovo, que nos revela ignoraram olimpicamente, vou dizer assim, Putin ignorou olimpicamente os avisos que o...
Veja bem como é hoje a política, mesmo em termos globais. Xi Jinping chegou ao cume do seu poder e um mês depois tinha a população na rua a exigir o fim do Covid-0. Lembra-se?
Uhum.
Putin supostamente venceu umas eleições que não têm nada de eleições, é mesmo uma coisa extraordinária que se possa tratar aquelas eleições como se fossem eleições, mas, e poucos dias depois...
Quase uma semana, sim.
Tem um ataque terrorista em casa. O que é pontos a significar aqui? O primeiro é que os americanos avisaram os russos, sempre houve cooperação antiterrorista do ponto de vista do fundamentalismo islâmico entre americanos e russos,
entre as agências.
Avisaram os russos e eles não levaram muito a sério o aviso. E mais interessante e até estranho é que Putin, que é um homem dos serviços secretos, também não acreditou muito no aviso que os serviços secretos russos terão feito. Passa-se para uma ou outra, o atentado é de uma flagrante violência, como uhum. todos vimos, faz regressar à Rússia uns anos atrás, porque a Rússia tem repúblicas onde o fundamentalismo islâmico é relevante, acima de tudo, Putin está a seguir uma linha que é muito perigosa, porque é a linha de tentar enganar as pessoas quanto à origem do atentado. Querer insinuar que era a Ucrânia, quando manifestamente as reclamações do atentado e a evidência dos vídeos aponta para o chamado ISIS-K, que é uma organização que já tinha provado, pelo menos no Afeganistão, no Irão, a sua, e agora na Rússia, a capacidade de matar e de matar massivamente, isto também convoca uma reflexão que são os erros que os americanos cometeram no passado, bastantes, e que os russos estão a cometer agora sobre os aliados táticos que depois se viram contra eles, nomeadamente na questão do Hamas.
Estará Putin muito ocupado com a operação especial que, entretanto, passou a guerra esta semana?
Passou a guerra e isso pode ter consequências. Eu tenho, não quero alarmar ninguém, mas gostava que os nossos telespectadores tivessem consciência que de Berlim para cima, a primeira discussão hoje em dia chama-se nós podemos ter um conflito com a Rússia daqui a um ano. Bom, partindo do pressuposto que ganharia Trump, Trump abandonaria a Ucrânia e Putin, com uma vitória política na Ucrânia que não conseguiu militarmente, não pararia na Ucrânia e avançaria, por exemplo, para os Bálticos, para não mencionar a Polónia.
E que sinais é que vemos?
O sinal é perigoso, não só a evolução retórica que tem uma consequência jurídica, a guerra, o estado de guerra e não de operação especial.
Como era?
Isso tem consequências sobre a mobilização de soldados, mas o anúncio feito pelo exército russo esta semana é muito impressionante. A Rússia vai levantar mais dois exércitos, o que significa cerca de 500 mil de soldados. É praticamente impossível não o fazer com mobilização. A Rússia paga relativamente bem aos soldados voluntários, cerca de 2 mil euros por mês, até um pouco mais, e são 14 divisões e 16 brigadas. Uma, para terem uma noção, um exército na Rússia pode ir de 200 mil até 1 milhão de soldados, as divisões podem ir de 12 mil a 24 mil soldados e as brigadas de 2 a 8 mil soldados. É muita gente. O que é que diz o Ministério da Defesa? Isto é para aguentar o esforço de guerra na Ucrânia. Não se esqueça que a estimativa mais provável do número real de soldados russos apontará para cerca de 800 mil e eles terão perdido na Ucrânia entre um quarto ou um pouco mais de um quarto, perderam a vida. Mas isto significa, é preciso ler o que disse o Ministério da Defesa russo. Isto é para a Ucrânia e para a fronteira com a NATO.
Uhum. Por falar nisso, e voltando um pouco atrás no seu raciocínio, se de facto estivermos perante um conflito entre a Europa e a Rússia, de que forma é que temos de nos preparar e de que forma é que os responsáveis europeus já o
para usar
fazer?
Uma metáfora, nós de facto podemos estar sozinhos perante o urso dentro de um ano. Espero que não aconteça, mas os sinais são muito claros e até eu acho que é preciso ter cuidado com a linguagem. Porque o que é que fez a Presidente da Comissão, Ursula von der Leyen, que tudo indica que continuará?
Uhum.
Pediu um estudo ao antigo presidente da Finlândia, que tem mais de 1000 quilómetros de fronteira com a Rússia, sobre o que é a defesa civil. A defesa civil. Como é que se organizam os bunkers? Como é que funciona a cadeia de fornecimento? Esta imagem é de um aparente rink desportivo, que é também um abrigo nuclear.
Percebe-se claramente que é subterrâneo.
Porque a Rússia é uma potência nuclear, uhum. Mesmo a maior do mundo. E, ao mesmo tempo, o presidente do Conselho, que vai sair, fala, talvez com algum exagero, em economia de guerra. Mas, objetivamente, a Europa tem que se preparar para a circunstância de poder ficar sozinha, sem a ajuda do aliado americano, a enfrentar Putin, que, obviamente, não vai ficar satisfeito se prevalecer na Ucrânia e vai querer ir mais longe, porque já fez 8 intervenções em antigas repúblicas soviéticas.
Passamos para uma via verde, Mar Vermelho, porque, e já temos seguido aqui o que se passa no Mar Vermelho há muitas semanas, há duas exceções.
Dos conflitos que nós temos em aberto, é aquele que tem, neste momento, maior impacto do ponto de vista económico, porque tem impacto direto sobre o comércio e sobre a energia. E há um grande desvio de rotas por África. Curiosamente, os chineses e os russos, mais uma vez juntos, obtiveram dos úteis no Oman, na última semana, a garantia de que os seus barcos não seriam atacados.
Uma imunidade.
Cada um interprete da maneira como quiserem.
Voltamos a falar da Europa e de imigração. Por causa da existência de acordos, neste caso, aliás, não
temos ainda uma notícia que esta semana se verificará. Trump tem que pagar até amanhã 464 milhões de dólares. Isto não é propriamente, não são propriamente trocos. Os advogados dele disseram que ele não conseguiria pagar, que tinha pedido a 30 instituições financeiras para o financiarem e que nenhuma tinha dito que sim. Qual é a raiz deste processo? Não tem nada a ver com o 6 de janeiro, não tem nada a ver com abusos, tem a ver com a gestão financeira das empresas dele.
Fraude.
Ou seja, ele valorizava os ativos e disfarçava os passivos para conseguir financiamento em melhores condições. E, portanto, fez fraude estatística, fraude contabilística. Em nível muito elevado. Foi condenado com dureza e o sistema americano, para dissuadir que os processos se eternizem nos tribunais, não só incentiva o acordo entre as partes, como para recorrer a partir de certo nível é preciso pagar, de modo a desincentivar os recursos sistemáticos. Portanto, veremos, porque pode haver 4 cenários básicos, ou Trump não encontra o dinheiro e é-lhe aplicado o arresto desta fiança, e o Ministério Público passa imediatamente a vender os bens, hotéis, campos de golfe, etc., ou ele declara insolvência, porque aí o processo para e tem que ser chamados todos os credores, não é provável, ou é considerado menos provável, ou ainda o Tribunal de Apelo dá-lhe um período de graça para ele poder arranjar o dinheiro. Em todo caso, é um assunto que os americanos seguem com muito interesse, até mais interesse do que outros julgamentos, porque tem a ver com a função dele como CEO. Eu despeço, eu contrato, eu decido, eu anulo, mas com uma certa criatividade contabilística.
Muito bem, agora vou acertar na ordem, vamos falar daquilo que esta semana também marcou, que foi a revelação de Kate Middleton, e aqui a questão é, depois de termos, podemos comparar, as situações não são iguais, mas a forma como a instituição geriu a questão com o rei, e agora, Kate Middleton?
Vamos lá ver, eu acho que afetivamente, obviamente, os britânicos sentem-se muito perto da sua monarquia. É uma tormenta, e é uma tormenta que tem a ver com a saúde das pessoas. Ainda por cima, lembra-se da Rainha Mãe, lembra-se da Rainha Isabel. É uma família com uma tradição de alguma longevidade.
Sim.
E resistência. A mim pareceu-me, mas quem somos nós para ter opiniões mais aprofundadas, não conhecendo os factos em concreto,
dados todos, sim.
Que a forma como o Rei Carlos fez saber tinha cancro e que ia ser tratado, foi absolutamente transparente. Também não disse demais, porque não tem que dizer demais. A rainha, já no caso da casa do príncipe herdeiro, foi outra a atitude, mas eu não sei se isso não foi por considerações familiares em primeiro lugar.
Por causa dos filhos.
Seja como for, no século XXI não é muito mais possível a dissimulação de problemas de saúde, que é tradicional no mundo anglo-saxão. Disse-o aqui já por outro assunto, os americanos, todos os presidentes americanos dissimularam problemas de saúde, mais importantes. E há mesmo um político britânico, que era médico, escreveu um livro maravilhoso sobre os problemas de saúde dos políticos, que são mais abundantes do que as pessoas pensam muitas vezes.
Vamos tentar chegar ao maior número de temas possível ainda esta noite, mas para já...
Queria chamar a atenção para este ponto. Como a Europa está velha, como precisa de imigração, mas como tem uma pressão migratória que não é gerível como está, é preciso regulá-la. Qual é a ideia da senhora von der Leyen, muito acompanhada por Meloni, pelo primeiro-ministro da Grécia, pelo primeiro-ministro de Chipre, pelo primeiro-ministro da Holanda, que são os tais que têm, e o primeiro-ministro da Bélgica, que dentro da questão da imigração têm sobretudo uma questão chamada Islão. É fazer o que fez a senhora Merkel, não tem nenhuma novidade. A senhora Merkel, quando, em 2015, 2016, acabou por fazer um contrato com o senhor Erdogan e pagar à Turquia, para a Turquia ficar com cerca de 3 milhões de refugiados e eles não passarem a fronteira para a Europa. Uns anos depois, e com uma pressão, francamente é preciso dizê-lo com honestidade, bastante mais baixa, a subir, mas mais baixa, o que a senhora von der Leyen, que era ministra de Merkel, está a fazer, muito apoiada por Meloni e pelos outros primeiros-ministros de que falei, é fazer acordos com o Egito, 7.400 milhões de euros, mais caro do que a questão da Turquia, com a Tunísia, cerca de 1.000 milhões de euros, com a Albânia, bilateralmente, a Itália, para fazerem, apoiando-os no desenvolvimento e no investimento, mas ao mesmo tempo pedindo-lhes ajuda para gerir as tensões migratórias, nomeadamente no caso do Egito, os migrantes que vêm do Sudão e que podem passar pela Líbia para a Europa. E isto depende, não há uma versão definitiva sobre se isto funciona ou não. Sunak tentou em vão fazê-lo com o Ruanda. Depende da credibilidade dos países com que se fazem estes acordos. Também falta a Mauritânia, que é decisiva para a Rota das Canárias, mas... Se forem países relativamente transparentes do ponto de vista do escrutínio, se o dinheiro é bem aplicado, pode funcionar. Até agora, com a Turquia, tem funcionado. Se não forem países transparentes, pode ser um problema, porque pode ser dinheiro perdido.
Paulo Portas, o nosso tempo hoje literalmente voou. Temos tempo para duas homenagens que sei que quer fazer. Pedi-lhe que fôssemos mesmo muito breves.
Ia fazer a Nuno Judice, com dezenas de livros de poesia, uma pessoa... encantadora, eu não o conhecia bem, mas todas as conversas que tive com ele foram interessantes. Ensaísta, escritor, professor, diretor, organizador, português em Portugal, português no estrangeiro, com uma obra literária enorme e que desapareceu. Queria fazer essa recordação. Também queria dizer que me pareceram absolutamente justas as homenagens do Presidente da República e do Primeiro-Ministro ao Herman.
Vimos José, esta semana, sim.
Porque ele de facto mudou o sentido do humor em Portugal.
Temos uma benesse.
E o sentido do humor é muito extraordinário. É uma coisa essencial para o convívio entre as pessoas.
Sim. Paulo Portas, temos a benesse.
Queria
mostrar lá para cá.
Na mesma coleção de que falei na semana passada, com Cícero,
sim.
Da Gradiva, que é um livro pequeninos, breves,
sim.
Um livro muito interessante de Klaus Mann, que eu não conhecia, é uma espécie de triângulo, porque quem mais influenciava e mais Klaus Mann admirava era Stefan Zweig, o pai dele era Thomas Mann, e Stefan Zweig tinha feito um ensaio bastante ligeiro e condescendente com o facto da juventude ter votado no Partido Nazi em 33.
Paulo Portas,
e
ele mesmo de fechar.
Faz uma crítica, é um texto, há vários textos, não é só sobre isso, mas esse é um texto muito interessante porque é escrito no início da ascensão do nazismo e o mais novo, que era Thomas Mann, Klaus Mann, teve mais visão do que Stefan Zweig, que é uma figura absolutamente extraordinária.
Paulo Portas, vamos aos desejos de uma...
Santíssima, de uma santa e belíssima Páscoa para todos aí em casa.
E vemos na próxima fim de semana com o Global.
Eu vou levar o livro de Nuno Poças sobre Francisco Lucas Pires, que me parece uma biografia bastante interessante.
Boas leituras então, boa Páscoa. Boas lá para casa, um bom final de noite de domingo. Até para a semana.